Arrancamos esta edição do programa Acontece com viagem até Timor-Leste. Recuperamos o percurso e contamos a experiência de três médicas que promovem o projeto Cuidar em Timor.
Então, o meu nome é Margarida Oliveira, sou médica na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Tenho agora, já são 28 anos, feitos em Timor, e sou de Arouca.
Eu se chamo Ana Patrícia Rosa, tenho 29 anos, sou natural de Barcelos, trabalho na USE Falcais de Sefaria, Vila Seca, pertenço ao ACES de Barcelos.
Eu sou Andrea Fernandes, sou médica também na USE Falcais de Sefaria como a Patrícia e sou natural de Braga e tenho 29 anos.
As médicas internas Margarida Oliveira, a barcelense Ana Patrícia Rosa e também Andreia Fernandes, em formação específica de Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna, partilhavam a vontade de desenvolver um projeto na área da saúde num país em desenvolvimento. A escolha recaiu em Timor-Leste. É uma experiência de atuar num contexto social, económico e cultural diferente do nosso e, ao mesmo tempo, de exercer medicina em áreas mais carenciadas. Uma experiência que vão partilhar connosco nesta edição de Acontece. Decidiram partir à aventura para Timor-Leste num projeto de voluntariado médico, o Cuidar em Timor. Concretamente, que projeto é este e o que é que vos motivou?
Portanto, isto era um sonho que cada uma de nós tinha, de partir em missão, principalmente trabalhando na nossa área de medicina, ou seja, poder fazer medicina lá fora, em terras de missão, em terras onde é mesmo muito precária a vida, as necessidades básicas, assim como a saúde. Eu já tinha estado em Timor duas vezes, pelos capuchinhos, que formam a paróquia de Laleia, em Timor-Leste. Só que das vezes que tinha ido, apesar de ter alguma prática na área da saúde, não fui com nenhum projeto direcionado para a área de saúde. Portanto, o meu sonho era voltar com um projeto mais direcionado. Assim, a Andreia e a Margarida, minhas amigas, partilhamos o sonho, começamos a arregaçar as mangas e a pensar, acho que isto vai ser possível durante o nosso internato. É possível tirarmos uma licença sem vencimento e partirmos à aventura, como disse.
E eu sempre quis fazer voluntariado, era um dos meus projetos que ainda estava por cumprir e um dia em conversa com a Patrícia, ela disse-me que já tinha a ideia definida, que ia para Timor, e acho que naquele momento, acho que lhe disse logo assim, pronto, olha, posso ir contigo? Ela disse, pode, disse, pronto, então já está, nem havia muito para pensar. Pronto, e a experiência foi assim fenomenal e superou em muito, vou falar por mim, não é? Mas superou em muito as minhas expectativas.
Já vamos falar da vossa experiência lá. Antes disso, concretamente, quando partiram para Timor, quando pensaram neste projeto Cuidar em Timor, o que é que pretendiam ao certo desenvolver?
Nós primeiro queríamos tentar chegar o mais perto possível da comunidade. Esse foi sempre o nosso ponto de partida. Não era tanto trabalhar num hospital central em Dili ou fazer voluntariado desse tipo, não. Nós sabíamos que os franciscanos capuchinhos estavam em Laleia. Portanto, Laleia é uma aldeia relativamente pequena, com cerca de 3 mil pessoas, no interior de Timor. E então o nosso objetivo era, nós vamos para junto destas pessoas, cuidar da saúde destas pessoas, daí o nome do projeto Cuidar em Timor. E vamos desenvolver alguns projetos dentro das áreas que nos pareçam mais necessitadas. Para isso, contamos com a colaboração das pessoas que já lá estavam, nomeadamente do pároco e de alguns leigos voluntários que estavam já em missão e que nos alertaram para alguns dos principais problemas com que se deparavam, nomeadamente na área da tuberculose. E também, rapidamente, percebemos que uma área a desenvolver era a educação para a saúde, ou seja, começar do zero. Porque é um povo que não só não tem nada, tem muito pouco em termos de cuidados de saúde, mas também sabe muito pouco sobre saúde. E então, a partir daí, o nosso objeto, já tínhamos dois projetos principais, educação para a saúde e desenvolver isso nas escolas lá, desenvolver um projeto tuberculose, que depois, de certa forma, foi alterado também com as circunstâncias daquilo que encontramos lá,
E ainda tínhamos um plano de tentar fazer alguns rastreios populacionais e que também conseguimos, felizmente, depois realizar. Não da forma como estávamos à espera, acho que nada aconteceu da forma como estávamos à espera, mas tudo, mais uma vez, superou as nossas expectativas e conseguimos cumprir esses objetivos.
Portanto, partiram já com dois conhecimentos prévios, que havia poucos cuidados de saúde e também poucos conhecimentos. Que realidade é que encontraram lá?
A parte da falta de recursos em relação aos cuidados de saúde foi exatamente aquilo. O que nós estávamos a achar foi aquilo que encontramos. Mas depois também encontramos pessoas que, com pouco, conseguiam fazer muito. E muito dentro das limitações que tinham. Por exemplo, fomos agradavelmente surpreendidos com a forma como o centro de saúde funcionava, que apesar de terem muito poucos recursos, conseguiam, tinham um rastreio da tuberculose bem estruturado, dentro das possibilidades deles, não é? Faziam um rastreio de conviventes, faziam um tratamento. Tivemos também uma agradável surpresa na parte da saúde materno-infantil. Tinha lá uma parteira com ótimos conhecimentos a nível de obstetrícia e que temos dessa parte, ficamos mesmo, acho que nem metemos muito a mão, porque o que eles estavam a fazer estava mesmo muito, muito bem.
Depois, relativamente à relação humana que conseguimos desenvolver com esses mesmos médicos, principalmente, e enfermeiros lá do centro de saúde, porque, como a Andrea disse, nós encontramos uma unidade de saúde que não tem aquilo que nós estamos habituados a trabalhar, não tem absolutamente quase nada em termos materiais, mas trabalhavam todos os dias e então para nós foi importante perceber como é que se trabalha assim. E foi importante para nós também conseguir compreendê-los, empatizar e perceber como é que se trabalha com estas condições e também nos motivar a ajudá-los e o que é que nós podemos fazer e o que é que nós podemos ajudar e aprender com eles. E foi isso, o nosso dia-a-dia, sempre que íamos para os centros de saúde, sempre que nos chamavam para ir ver doentes a casa, íamos com eles. E então conseguimos formar uma parceria e trabalhar em conjunto durante quase 3 meses, sem aquilo que estamos habituados, foi uma aprendizagem mútua, porque eles aprenderam connosco, que nós sabemos coisas que estamos habituados a fazer e a ter que eles não têm, e nós aprendemos com eles como é que se faz sem ter. E isso foi muito gratificante, e são pessoas que, mesmo preocupadas, portanto, são médicos que se preocupam, que realmente trabalham com amor àquilo que fazem. Isso para nós também foi muito importante.
E relativamente às principais dificuldades e aos principais desafios que tiveram, eu percebi também até pela página que criaram, que foram muito bem recebidas, muito bem acolhidas em Timor. Quais foram os principais desafios e dificuldades com que se depararam?
Lá eles vivem muito a cultura do medo, o medo de tudo. Inicialmente nós fomos muito bem recebidas, mas com alguma distância. E nós notamos isso, que ao longo dos tempos a proximidade foi-se criando ali. E a relação de confiança deles também para connosco. E a principal diferença, eu acho que foi mesmo, a principal dificuldade que nós tivemos, acho que foi mesmo essa. E depois o facto deles ser um povo que é um povo muito sofrido e que não acredita no dia da manhã. E que, portanto, também não investe. Não é? Não investe tanto em termos de saúde, como não investe em termos de educação, o que faz com que acabem por ser muito precários, se posso dizer assim, nos cuidados. Não se preocupam com o dia da manhã. Uhum. Portanto,
em termos culturais, houve uma coisa que nos chocou logo ao início, porque tivemos logo situações complicadas em que nós queríamos agir e tinha que ser rápido. Nós estávamos habituados aqui que tudo tem que ser rápido. De chegar às casas das famílias que estão muito doentes e nós não tínhamos mais nada que pudéssemos fazer na hora, e a nossa ideia é logo, tem que ir para Dili, que é o Hospital Nacional, onde há as condições para podermos continuar a tratar e saber o que é. E a primeira dificuldade que nos aparece é, a partir do momento que temos um doente que precisa de ir para Dili, tem que reunir a família. Isto é um choque cultural muito grande, porque a família tem que reunir e decidir pelo doente se este pode ou não ir para o hospital. E depois, se há conflitos na família e se não chegam a consenso, o doente não vai, não vai. Simplesmente. Isto para nós, primeiro, aceitar, compreender, perceber, foi muito complicado. Porque não foi só uma vez, nem duas, nem três, tivemos várias situações em que tentamos sempre explicar à família que isto não estava relacionado com os tais que eles diziam, os conflitos da família, que não era nada a ver com os antepassados. Pedíamos ao médico para explicar, pedíamos ao enfermeiro para explicar, pedíamos à família para perceber que nós, aquela pessoa precisava era dos cuidados, precisava de ir. Tivemos situações em que foram, tivemos outras situações em que não foram. Felizmente, e nós dizíamos muitas vezes, aqui a tendência é correr bem. Trabalhamos muitas vezes empiricamente, ou seja, fizemos o que podíamos, dávamos o que podíamos, com a medicação que tínhamos, e depois era esperar e rezar para que tudo fosse correr como nós queríamos. Mas foi muito difícil essa parte.
Acho que notamos muito a diferença cultural neste sentido. O valor que nós damos aqui à vida e à morte e o valor que o povo timorense dá à vida e à morte é completamente diferente. Eles, de certeza absoluta, muito marcados pelo passado e que viram... Havia pessoas que nos contavam que perderam 8 filhos e a esposa. Como é que depois de se perder 8 filhos e a esposa se consegue dar a volta por cima e como é que a partir daí se encara a vida e a morte? A morte de mais uma criança, lá se calhar é mais uma. Para nós isso chocava-nos e arrepiava-nos e revoltava-nos muitas vezes e passamos noites sem dormir a pensar nisso. Para eles é visto de outra forma. E acho que isso foi uma das diferenças com que nós nos debatemos e que maiores dificuldades nos trouxe, mas também maior crescimento e maior introspeção acabou por nos trazer a todas.
Fazemos uma pequena pausa na conversa com Andreia Fernandes, Margarida Oliveira e a barcelense Ana Patrícia Rosa. São 3 médicas recentemente regressadas a Portugal depois de 3 meses a desenvolver um projeto de voluntariado médico em Laleia, uma aldeia situada a cerca de 3 horas da capital timorense, Dili. Daqui a nada retomamos a conversa com as nossas 3 convidadas e porque todas recordam a experiência em Timor-Leste com um brilhozinho nos olhos, é mote para seguirmos musicalmente com Sérgio Godinho, justamente com um brilhozinho nos olhos.